aprofundando, trabalhando e dialogando com todas as forças políticas, porque o desafio que temos pela frente implica sentimento de responsabilidade coletiva e, sobretudo, sentido de Estado, como perpassou na sua intervenção. Percepção de sentimentos de insegurança e casos isolados, como aqui também referiu, não fazem o todo, porque o todo diz-nos que somos um país seguro. Muito obrigada.
Para um pedido de esclarecimento, dou agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Chega. Faça favor.
Sr. Presidente, sou a cumprimento todos os presentes. Isto hoje começámos de uma forma estranha e continuamos de uma forma estranha. Aliás, não existiu estranheza da forma como iniciámos os trabalhos e o Partido Socialista agradeceu quase de pé a saudar ao Partido Social Democrata a maioria que recebeu e dessa forma saudou e bateu palmas de forma efusiva a Rui Rio. Mas também poderia ser o dia em que olhamos e que principalmente percebemos que afinal a máquina de propaganda do PS vai vendendo as imagens na televisão, tal como a segurança. Podíamos hoje olhar para Marta Temido e perceber que enquanto foi Ministra da Saúde usava todos os dias máscara e agora a máscara caiu e afinal já não é preciso, porque afinal não passava de algo para ilustrar os telejornais. Mas agora olhamos para esta situação de falar sobre a situação da segurança e olhando para as declarações de Luís Montenegro durante o fim de semana, que dizia que António Costa devia deixar-se de cobardia política, devíamos pensar que olhamos para os relatórios de segurança e dizemos desceu, mas os portugueses devem estar todos enganados. Nós todos os dias ligamos a televisão e vimos criminalidade aumentar. Vimos cada vez a polícia a ser mais desrespeitada. Vimos a toda a hora, seja em que canal for, ataques ao indivíduo. Não é preciso ir a Loures, não é preciso andar muito longe. Aliás, o Sr. Deputado Fernando Negrão, como deputado eleito pelo Círculo Eleitoral de Setúbal, sabe que Setúbal tem problemas gravíssimos dentro desta área. E estamos num país onde todos os polícias sabem que à última da hora são quase sempre criminosos, sempre que pegam na arma, sempre que têm que deter alguém. E ouvimos aqui hoje as intervenções que eu acho que a polícia devia ouvir, puxar a cassete atrás e perceber quem é que afinal os tenta agora defender. Sempre que são usadas forças policiais, existe sempre em cima da polícia um estigma acerca de tudo isto. Ouvimos agora o PS a dizer qual será o posicionamento acerca das esquadras de proximidade, quando as esquadras hoje em dia, as que existem, estão fechadas. A senhora sabe, a senhora deputada Susana Amador, sabe, por exemplo, que no município onde é Presidente da Assembleia Municipal, onde eu sou vereador, que a esquadra de Santo António dos Cavaleiros às 7 da tarde fecha porque só tem um agente lá dentro. É uma vergonha. E vir para aqui falar das esquadras de proximidade quando sabe que não existem agentes de autoridade, quando sabem que não respeitam a carreira profissional dos polícias, quando sabem que não há dinheiro para pagar à polícia e quando sabem que a polícia, e hoje falou das polícias ligadas aos municípios, estão aqui à porta do seu Primeiro-Ministro hoje a manifestar-se. Como é que têm coragem de vir falar disto hoje aqui com a Polícia Municipal a manifestar-se lá fora? Deixo-lhe uma pergunta ao PSD. Está ou não está o PSD disposto, seguindo a linguagem do seu líder este fim de semana, a deixar determinado tipo de política e a acompanhar o Chega na revisão constitucional séria, numa reforma séria na área da justiça e no aumento concreto das penas para estes criminosos, porque a criminalidade existe em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Negrão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputada Susana Amador, agradecendo também as suas palavras e as suas perguntas e o diagnóstico que fez, que é o diagnóstico, obviamente, do Governo, eu não queria deixar de lhe dizer que hoje a PSP divulgou a apreensão de 75 armas dentro ou junto às escolas. Portanto, Sra. Deputada, quando refere só às coisas boas a nível da criminalidade em Portugal, eu queria dizer-lhe que as outras não são casos isolados. Não são. Temos que olhar para eles como casos que nos devem motivar e olhar para o lado securitário da segurança. Porque a Sra. Deputada só me fez perguntas acerca da relação entre a segurança e as questões sociais. entre a segurança e os planos com as autarquias, entre a segurança e as questões de natureza não securitária. Agora, nós temos que falar claro e temos que perceber que os corpos de polícia não estão aqui para fazer trabalho social. Os corpos de segurança, a PSP, a GNR, a Polícia Judiciária, o SEF e as outras forças que ainda existem, têm um papel securitário na nossa sociedade. E temos que assumir isso, porque às vezes dá a sensação que temos vergonha que a polícia atue e faça aquilo que tem que fazer. E é isso que eles fazem todos os dias. E com consciência democrática. Porque as nossas polícias hoje têm consciência democrática. Não há que ter medo da ação das polícias. Porque também existem órgãos de fiscalização que depois agirão quando houver excessos policiais. Mas, senhora deputada Susana Amador, eu peço que não esqueça a parte securitária do papel das polícias, que é tão ou mais importante que a parte social, que é igualmente, obviamente, importante. E dizer-lhe ainda, senhora deputada, os homicídios consumados em 2021, 46, 22, 55. Contexto em violência doméstica, 2021, 13, em 2022, 17. Uso de armas usadas, armas de fogo, 17, força física, 10, arma branca, 12, outros meios, 12. As armas de fogo foram o instrumento mais usado para praticar crimes. Tentativas de homicídio em 2021, 151, em 2022, 253. Senhora deputada, alguma coisa está mal para estes aumentos de 2021 para 2022. Senhor deputado Bruno Nunes, dizer-lhe o seguinte relativamente ao desafio que faz da revisão constitucional e do aumento das penas, e dizer-lhe muito francamente e muito diretamente, a minha opinião é de que não é por aí que nós resolvemos os problemas. Nós resolvemos os problemas, ou podemos lá chegar eventualmente, mas antes temos que resolver outros problemas. E resolver outros problemas é resolver o quadro de segurança interna em Portugal. Ainda não é um quadro estabilizado. É um quadro cheio de problemas. E o melhor exemplo é o que está a passar com o SEF, Serviços Estrangeiros e Fronteiras. Precisamos estabilizar o sistema de segurança interna. Precisamos de dar boas condições de trabalho aos polícias que todos os dias andam na rua a fazer o trabalho que fazem e, felizmente, vão levando a cabo. Precisamos de lhes dar essas condições. Depois, eu tenho a certeza que com isto nós teremos ainda melhores resultados. Quanto à revisão constitucional e ao aumento de penas, a primeira, a seu tempo, ela poderá surgir. Quanto ao aumento de penas, confesso-lhe, não sou adepto dessa solução. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para formular um pedido de esclarecimento o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas. Desejar a todos um bom regresso em pleno aos trabalhos parlamentares. Sr. Deputado Fernando Negrão, a insegurança é um tema que tem tanto de crucial quanto de inflamável, porque, por muito pacífico que seja um país, toda a insegurança é demais, toda a vítima de criminalidade é uma vítima a mais, e para quem é vítima de um ato criminoso, as consequências desse ato criminoso não se sentem à proporção da insegurança no país como um todo, elas sentem-se a 100% na pele. É nesse sentido que lhe queria perguntar uma coisa que é importante para nós, para este debate e para o debate que vamos ter a seguir. Sobre o relatório anual de segurança interna, é ele credível ou não? Porque nós vemos aqui partidos que pretendem colocar em causa a credibilidade do RASI e até fazer comissões de inquérito sobre a credibilidade do RASI. Há duas maneiras de olharmos para o relatório anual de segurança interna. Uma é relevar o que há de bom e o que há de mau, o que há de motivo de preocupação e de regozijo. Outra é pôr em causa os dados que vêm no relatório anual de segurança interna para então induzir um sentimento de insegurança maior ainda do que ele é na realidade. Há partidos aqui neste hemiciclo, e sabemos bem quais eles são, que falam bem dos polícias em tudo e que falam da coragem dos polícias em tudo. Mas depois, no relatório anual de segurança interna, que é corrigido pelos polícias, ou insinuam que eles mentem, ou acusam-nos de não terem a coragem de fazer face a manipulações políticas. Portanto, a um deputado com a sua experiência, inclusive no terreno e governativa nesta área, a pergunta é muito simples. Devemos levar a sério os dados do RASI ou devemos preocupar-nos com a credibilidade do relatório? Essa pergunta é essencial para o debate que vamos ter a seguir também. Muito obrigado pelo seu esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para formular um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do BE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Fernando Negrão, a sua intervenção teve algumas frases dúbias sobre os seus objetivos. E eu queria que fosse absolutamente transparente na análise que faz e nas consequências políticas da análise que faz. Primeira pergunta muito direta. O Sr. Deputado começou por dizer que os dados do RASI dão conta de Portugal como um país seguro. Mas, e este mas não é de menor importância, não se inibiu de fazer ali a revista de imprensa do crime desde o primeiro semestre deste ano, dando a intenção, ou dando a querer entender, que afinal os dados do RASI dizem que Portugal é um país seguro, mas a realidade demonstra que Portugal não é um país seguro. E por isso a pergunta é muito direta. Confia o PSD, confia o Sr. Deputado nos dados do relatório anual de segurança interna ou não? São dados credíveis? São dados que decorrem do funcionamento normal da democracia ou são dados dos quais nós devemos desconfiar? E esta pergunta não é de menor importância, porque há outros partidos, aqui, particularmente o Chega, que desconfia das informações que as polícias dão. Eu gostava de ouvir a sua opinião muito direta sobre esta matéria. Segunda questão. O Sr. Deputado colocou um ênfase enorme nas questões da juventude e no aumento da criminalidade. Quase parecendo dizer aquela frase estafada de que no meu tempo é que era bom e agora os jovens está tudo desgraçado. Eu pergunto-lhe muito diretamente se é esse o entendimento que tem, se de facto a nossa sociedade é insegura e que o motor dessa insegurança são os jovens que estão a dar cabo da segurança do país. Porque isto parece dar aqui uma ideia de um certo conservadorismo na análise deste problema, que é um problema que devemos estar sempre atentos em qualquer sociedade democrática, que é o problema da segurança pública e da segurança interna. Última questão, que eu creio que não é de sumenos importância. O Sr. Deputado fez questão de informar, de dar ênfase a um discurso securitário, ao mesmo tempo que dizia, mas vejam, há neste momento uma notícia que diz que foram detectadas 75 armas à porta das escolas neste contexto. E a pergunta que eu lhe coloco é muito simples e direta. Não é o discurso securitário aquele que nós vimos noutros países levar ao aumento de posses de armas, a uma política sobre a arma e sua legitimação do uso na sociedade de forma muito mais lata e mais alargada e, na prática, com as consequências nefastas que depois o Sr. Deputado aqui quis denunciar? É que da parte do Bloco de Esquerda há de facto críticas ao Governo sobre a forma como trata mal as forças e serviços de segurança, como não acautela as desigualdades sociais e por isso como promove as desigualdades sociais com as suas políticas e a exclusão social que daí decorre e por isso também promove a insegurança que daí advém, como gera de forma errada os efetivos das forças de segurança e creio que a forma mais caricatural de apresentar isso do que aquele posto móvel na cidade do Porto, que afinal era com polícias que estavam afetos ao Serviço de Escola Segura ou outros programas de proximidade, e termino, e que de tanto móvel que era, ficou imóvel no sítio, essa caricatura mostra muito de um governo que na verdade não tem uma política de segurança porque fica a meio da ponte. E eu gostava de saber de que lado é que da ponte o Sr. Deputado fica. Muito obrigado.
Muito obrigado. O último pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado Fernando Negrão pertence à Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP, que tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Fernando Negrão, saudar as reflexões que nos traz e sobretudo porque elas nos abrem caminhos de discussão importantes, desde logo no que toca às mais jovens gerações, de que forma é que as políticas que têm sido seguidas dão perspectivas de uma vida diferente, de um futuro diferente, que correspondam e que potenciem estas novas gerações para bem de todos nós. Mas queríamos focar numa das primeiras questões que abordou e que tem a ver com aqueles a quem devemos grande parte destes números positivos em matéria de segurança, que são de facto os polícias, quem de facto contribui com sacrifício do seu descanso pessoal, da sua vida pessoal, da sua saúde, para estes resultados. Tantas vezes